10 horas e 53 minutos, onde a gente vai falar ao vivo com a Camila Dalla Costa sobre os desafios da escrita criativa e da comunicação verbal em tempos onde todos são produtores de conteúdo. Deixa eu conversar com a Camila, que é jornalista pós-graduada em comunicação e relações públicas pela Casper Libero. Camila, super prazer falar contigo, viu?
Olá, bom dia. Bom dia a todos. Um prazer é todo meu estar aqui com você nessa manhã.
Super prazer, de verdade, viu? Ô Camila, a gente tem percebido que muita gente tem começado a escrever, produzir conteúdo, né? Seja empreendedores que tem aí uma rede social que começa a escrever, ou pessoas que começam a fazer reuniões pelo Zoom e talvez ficam com dificuldade em se expressar. Você tem sentido um pouco isso também, a dificuldade das pessoas em se adaptarem a esse cenário onde a gente tem vivido de produção própria de conteúdo?
Sim, muito. É um sintoma bem recente, né? No momento em que todo mundo produz conteúdo, é chamado a produzir conteúdo o tempo todo, né? E isso tem uma parcela de responsabilidade enorme, porque muitos de nós, formalmente, não passamos por uma formação escrita ou viemos de fábrica aí com um chip de um apresentador de talk show, mas a gente se sente cobrado por isso, né? E até então, a gente lidava mais passivamente com o conteúdo, né? Seja ele escrito, seja falado, né? Então, tempos atrás, como é que a gente consumia informação? O jornal chegava de manhã na porta da nossa casa, tinha os livros na prateleira de uma biblioteca ou a programação da TV aberta. E essa era a nossa referência em comunicação escrita, verbal, não verbal. E hoje a gente passa por uma revolução que ainda é muito recente. Então, a gente está aprendendo a como é que a gente mesmo pode se tornar um bom produtor de conteúdo.
Ô Camila, você acha que a leitura, né? Todo mundo fala, os nossos pais sempre falavam, leia, leia, leia. Você, como filha de bibliotecária, né, que nasceu, que cresceu ao redor dos livros, né, a leitura continua sendo fundamental para que a gente possa conquistar novos conteúdos, um novo repertório, porque aí sim a gente possa ter até uma oratória melhor?
Com certeza. Eu sou, bom, como você disse, filha de bibliotecária, jornalista de formação, então se eu não for uma defensora do poder dos livros, tem alguma coisa errada, né? E eu acho que aí mora um ponto que eu gosto de chamar de importância do repertório mesmo, né? Como é que a gente tem se abastecido? Porque quando a gente vai se expressar, seja por meio da escrita, seja por meio da fala, a gente precisa buscar dentro da gente quais são as referências que a gente tem. Eu costumo dar um exemplo que deixa isso muito claro, assim. Aquela época da vida em que a gente mais lê ou a gente mais está escrevendo, mais fácil a gente consegue se expressar. Porque tudo isso está muito fresco dentro da nossa cabeça, é mais fácil, inclusive, do nosso cérebro resgatar palavras, né? A gente sair daquela comunicação muito automática, porque a gente está se abastecendo bem. E aí fica um ponto que é um mix entre leitura de ficção e de não ficção, por exemplo, né? E a gente trazer um processo mais consciente de leitura para desvendar os bastidores daquele texto, por que ele te atrai, por que ele é interessante para você. Eu gosto muito da abordagem da Francine Proto, por exemplo. Ela tem um livro que eu gosto muito que chama Como Para Ler Como um Escritor. E nesse livro, por exemplo, ela fala do método de leitura atenta, palavra por palavra, né? Muitas vezes a gente acaba lendo um livro e a gente quer chegar no final, né? Principalmente nessa sociedade super acelerada que a gente está vivendo. Mas o quanto eu estou aproveitando para abastecer o meu repertório de palavras, de frases, de estruturas, que na hora em que eu precisar acessar, para eu poder me expressar, isso fique mais simples. Então, o poder dos livros, ele tem a ver com instigar a nossa criatividade, a nossa imaginação, e também trazer mais facilidade quando a gente precisa encontrar boas estruturas para se comunicar.
Ô Camila, adorei essa ideia desse livro, hein? Francine Prose, né? A autora, como que chama o livro, então?
O livro chama Para Ler Como um Escritor.
Que legal,
um guia para
que
quem gosta de livros e para quem quer escrevê-los. É o subtítulo que ela dá.
Muito legal, já fiquei já querendo já comprar esse livro, já que eu gostei dessa ideia. Ó, a gente está conversando ao vivo aqui, 10 horas e 57 minutos, com a Camila Dalla Costa, sobre esses desafios da escrita criativa e da comunicação verbal, não é? Agora, ô Camila, muita gente tem começado não, né? Já faz mais de um ano que tem feito muitas reuniões por Zoom, né? E muita gente tem dificuldade de encontrar o tom certo de voz para poder se comunicar. Às vezes a pessoa está explicando alguma coisa, ela quer ler algo, fica uma coisa muito decorada, muito robotizada. Tem alguma técnica para que as pessoas possam falar de forma mais natural, né, as questões, como se fosse um bate-papo mesmo?
Esse é o ponto. Quando a gente encara que a nossa comunicação ela é menos monólogo e ela é mais diálogo, eu trago o outro para dentro da minha conversa. E aí eu gosto, tem uma expressão, tem um texto, na verdade, do Rubem Alves, que se chama escutatória. E eu acho, assim, uma beleza incrível, porque muitas vezes a gente fica tão preocupado em o que a gente vai colocar para fora, como é que a gente vai se expressar, mas a gente deixa de ouvir, de escutar verdadeiramente o que o outro quer dizer. Porque muitas vezes um gancho, ele vem do que o outro acabou de colocar, do que o outro perguntou, e não necessariamente quando a gente fica naquela ânsia de passar pelo checklist daquilo que você preparou para simplesmente pôr para fora. Porque aí a gente não está construindo um diálogo, a gente está construindo um monólogo de via única. E não é o que a gente está acostumado hoje a consumir de conteúdo, né? As redes sociais, por exemplo, na teoria, são um grande espaço de debate público, de diálogo, em que um fala, o outro escuta e você responde. Então, geralmente, essas comunicações que ficam mais travadas ou quando a gente tem muito receio de se expressar, é porque a gente está preocupado só em dizer, só em colocar para fora. Mas como é que eu consigo, de uma maneira, baixar a guarda, deixar o outro entrar na minha conversa e efetivamente fazer um diálogo?
Isso é muito legal e não é fácil, né? Geralmente, para quem não tem esse hábito, né, de fazer reuniões ou fazer uma apresentação, que tem uma interação, geralmente há uma dificuldade das pessoas em poder tratar aquilo como um bate-papo mesmo, como você falou, né? Introduzir a pessoa, chamar a pessoa para dentro daquela ideia, né? E tem algum exercício, alguma coisa que você recomenda para que as pessoas possam prestar atenção nisso e tentar, quando ela for fazer uma apresentação, quando ela for fazer uma reunião, talvez, ser uma coisa mais natural, cara?
Eu acho. Tem um ponto que a gente não pode desprezar, mesmo quando a gente quer trazer um tom mais informal, um tom mais de conversa, de abertura, que é o preparo. Quanto mais eu me dedico na etapa de preparação sobre o assunto que eu vou tratar, sobre o quanto aquela pessoa sabe ou não sabe desse assunto, né? O quanto ela tem interesse ou não tem interesse, é como se antes de qualquer apresentação, de qualquer reunião, eu tirasse um tempinho para fazer um diagnóstico, um pequeno planejamento para eu ter ali qual é a minha linha de raciocínio inicial, né? E pensando nessa linha de raciocínio, pontos de conexão com quem vai me ouvir, com quem vai conversar comigo. Quando eu tenho segurança dessa primeira etapa de preparação, eu fico mais à vontade para aí sim conseguir trazer um tom de espontaneidade, de improviso, porque eu me sinto mais preparado sobre aquilo que eu ia dizer. Às vezes, quando a gente vai direto para o jogo, né, sempre no improviso, sempre apostando de que na hora tudo vai dar certo, muitas vezes, no momento em que a conversa vai para um lado que você fala, nossa, mas aqui eu não consigo me posicionar, eu não tenho um argumento, é aí onde a gente muitas vezes acaba se perdendo.
Quem tiver perguntas para a Camila, manda para a gente aqui, ó, no 19991869070, DDD 19991869070, sobre esse tema tão legal e tão usado no nosso dia a dia aí, que é a comunicação, né? Todo, quem não, eu já diria a chacrinha, né? Quem não se comunica se trombica. Não tinha um negócio assim, Cami? E está cada vez mais atual isso, né?
Sim, tá. E a gente está vivendo num mundo de pandemia aí, né? Há quase um ano e meio nessa situação em que a gente... A comunicação acaba sendo a nossa única via, muitas vezes, de contato com o mundo que está lá fora. E a gente precisa se fazer entender. E aí eu até trago para a mesa uma discussão que é como é que a gente consegue se expressar quando entre a gente e o outro tem muitas vezes um mediador digital, né? Às vezes a gente só consegue se comunicar por um dispositivo de áudio, que é o que a gente está fazendo agora. Às vezes é uma telinha do Zoom, de uma live. Então, muitas vezes, quando a gente se sente mais isolado, a nossa forma de se comunicar para o mundo externo passa por um mediador digital. E isso também acaba causando uma mega ansiedade nas pessoas, né? De como é que eu vou me fazer entender quando eu não tenho tudo a meu favor, né? Não está todo mundo no mesmo lugar. Aquela coisa, né? Quando eu estou conversando com alguém ou eu estou fazendo uma palestra e todo mundo sente o mesmo frio do ar-condicionado, agora a gente não vem passando por isso. Então, como é que eu consigo ir me sentindo mais confortável através do preparo para poder me fazer entender, mesmo quando entre nós tem algum meio digital?
Legal. Agora, Cami, muita gente me pergunta, assim, né, quando a gente vai fazer, às vezes, uma entrevista ou quando alguém me chama para dar umas dicas para algumas pessoas em relação à comunicação, né, as pessoas muitas vezes me perguntam se eu faço todas as minhas perguntas, se eu escrevo certinho todas as perguntas que eu tenho para fazer, se eu crio um roteiro... acaba que, no meu caso, eu faço meio que um mix disso tudo, né? Quando é uma coisa muito específica, algo com termos mais técnicos, eu acabo escrevendo. Quando é um papo como nós, como, ou com um assunto que eu domino mais, eu acabo fazendo um roteirinho só para poder não esquecer aquilo que eu vou falar. Você acredita que dessa forma é mais legal fazer roteiro, fazer aqueles uns tópicos assim, e aí deixar a comunicação rolar mais naturalmente do que escrever palavra por palavra daquilo que você vai falar?
Eu gosto, né? Eu acho que no momento em que a gente se propõe a fazer um diálogo, mesmo que isso seja uma entrevista, uma apresentação, você numa reunião eventualmente, quando você se prepara em relação à temática e você se prepara a possíveis dúvidas que o outro tem em relação ao seu assunto, você não precisa escrever tudo num documento e achar que você vai fazer uma leitura, né, passando como se fosse o TP lá da televisão, e você vai lendo, porque isso perde um pouco da espontaneidade e você perde também os ganchos que o outro vai te dando durante a conversa. Então, essa preparação, ela pode ser, poxa, eu vou falar de um tema, mas eu acho que não está muito fresco na minha cabeça. Eu vou fazer uma leitura prévia, eu vou assistir alguns vídeos para deixar esse assunto mais fresco na minha cabeça e deixar pontuado ali uma estrutura de temas, de como é que os argumentos podem, né, ter coesão entre eles. Mas não necessariamente deixar tudo escrito e você ficar refém de decorar as palavras. Porque imprevistos também acontecem, né? Imagina que você se preparou para uma conversa, para uma apresentação decorada, e você tem um problema, você perde o arquivo, você não consegue projetar a tela, como acontece tanto nas reuniões por Zoom, etc. Então, se você se preparou e colocou o conteúdo na sua cabeça, tem muito mais chance de você conseguir se comunicar de uma maneira leve e sem que fique com aquela pressão de lembrar vírgula por vírgula.
Não, esses problemas de projetar a tela no Zoom, por exemplo, né, quem não está muito habituado com esse termo, o Zoom é como se fosse um programa que você faz reuniões, pode ser só por áudio, pode ser por vídeo e tal, e você consegue espelhar a sua tela e mostrar uma planilha, uma apresentação, que é o que as pessoas faziam até a gente ter pandemia nas reuniões presenciais no PowerPoint, né? Quantas vezes eu vi reuniões quando a pessoa estava totalmente refém do PowerPoint, dava pau no PowerPoint, ou até quando a caneta laser da pessoa não funcionava, a pessoa ficava perdida, né? Então, é muito legal essa parte que você fala, para a gente poder cada vez mais estar mais preparado, saber o que vai falar e aí sim desenvolver caso dê algum imprevisto. Muito legal. Ó, eu dei uma incentivada no pessoal para mandar mensagens aqui no WhatsApp. Ó, a Juliana falou que é muito legal esse tema de expressão, comunicação verbal. Ela disse que a gente está cada vez mais aprendendo no dia a dia como trabalhar dessa forma online, né, por Zoom, por Meet, né, e de acordo com ela veio para ficar. E a gente, eu acredito nisso muito também, né, Cami? Você também acha que dessa forma continua por um bom tempo, né? As pessoas começaram a ver que nem sempre é necessário estar pessoalmente, né? Às vezes o Zoom, o Google Meet, o Skype veio e contribui bastante para que a gente possa fazer as reuniões, fazer outro tipo de interação sem estar presencialmente. E tudo isso que você falou é bem legal, né? Às vezes tom de voz, uma coisa que eu queria perguntar antes que eu esqueça. Tom de voz é importante também, trabalhar o tom de voz, não é, Cami? Para que as pessoas saibam aquilo que você está falando, até pelo tom de voz.
Sem dúvida. Então, em relação a se veio para ficar, eu concordo plenamente. Acho que a gente vai experimentar viver um mundo verdadeiramente híbrido, né, no momento em que nós pudermos retomar o que é presencial, mas entender que muitas vezes o digital, ele pode ser sim uma alternativa para que a gente consiga fazer uma comunicação tão eficiente quanto a gente faria no presencial. Com relação ao tom de voz, eu gosto de pensar o tom de voz de duas formas. Primeiro, o tom de voz da comunicação verbal, isso que a gente está fazendo aqui, né? A modulação de voz, o quanto eu coloco inflexões, eu trabalho as pausas, tudo isso ajuda a minha comunicação. E tem o tom de voz, que é a sua forma de se expressar, por exemplo, na escrita. Quantas vezes, né, a gente se comunica, escreve um e-mail, escreve um post, ou escreve, de repente, alguma coisa de literatura e sente que foi mal interpretado. Ah, mas eu achei que estava muito duro o que você falou. Nossa, mas eu achei que estava muito, muito objetivo. Isso tudo é a percepção que as pessoas têm em relação ao que a gente comunicou pela escrita. Quanto mais a gente pratica a escrita, mais a gente consegue encontrar o nosso próprio tom de voz. Será que eu uso mais substantivo? Será que eu gosto mais de usar verbo? Como é que eu trabalho os adjetivos quando eu escrevo? Tudo isso acaba virando um processo quase inconsciente, porque a gente aprendeu a escrever por repetição, né? A gente aprendeu lá na escola, tinha um modelo, a gente foi escrevendo, Daí a importância, de novo, do repertório e da nossa conexão com a leitura. E de tratar os livros realmente como um grande parceiro para a gente seguir aprendendo e se conhecendo em relação à nossa forma de escrever. Quanto mais eu escrevo, mais eu me conheço e mais chance tem da minha mensagem chegar bem redondinha lá do outro lado, porque eu tenho muita consciência sobre o que eu coloquei ali.
Camille, demais. Ó, a gente está quase encerrando, eu já ia encerrar agora, mas chegou uma pergunta muito legal aqui. Se você puder responder essa rapidinho, que a gente está com o tempo estourando, mas é uma pergunta da Gi para você. Ó. Como a comunicação pode nos ajudar na atual polarização política? Como se preparar para se comunicar com pessoas que você sabe que têm um discurso totalmente oposto ao seu? Como encontrar o caminho do meio? É difícil isso, né?
Nossa, acho que é o caminho que a gente gostaria de ter encontrado, inclusive, alguns anos atrás, para ter evitado algumas relações que se romperam justamente por essa polarização. Eu queria, já que a gente tem tempo limitado, deixar mais uma indicação de livro aqui. É um livro recente, lançado pela Elisama Santos, que se chama Conversas Corajosas. O último capítulo desse livro, inclusive, ela fala sobre polarização e como é que a gente pratica uma escuta atenta com o outro, respeitando quem a gente é, para encontrar um caminho do meio entre a minha forma de ver o mundo e a forma do outro, para que a gente possa juntos, sim, encontrar um caminho do meio, respeitando os dois lados.
Exatamente. A gente conversou com a Camila Dalla Costa. Cami, queria agradecer muito sua participação aqui. Eu admiro o trabalho da Camila há muitos anos, conheço há muitos anos. Estou super feliz, honrado de ter tido a oportunidade de conversar e de poder traduzir essa comunicação para muita gente. Obrigado mesmo. Quem quiser conhecer mais dos trabalhos da Camila com a comunicação, tem um site muito legal que eu vou indicar aqui, que é o comunicaçãosobmedida.com.br. Tudo que a Camila faz, tudo que a Camila entende e coloca aí como cursos, oficinas, acompanhamentos, tá tudo lá no Comunicação Sob Medida, né, Cami?
Isso aí, também no arroba Camila Dalla Costa, para quem quiser, né, entender um pouco mais do trabalho, acompanhar um pouco mais de conteúdo sobre os bastidores da palavra. Queria te agradecer mais uma vez, achando uma delícia estar aqui com você nessa manhã, Léo. Obrigada mais uma vez, obrigada a todos.